4 do mês de março e hoje é o Dia Mundial da Obesidade, uma das principais datas no calendário internacional da saúde pública. E dias atrás nós comentamos aqui que o Brasil teve um salto muito expressivo aí de 118% na prevalência do índice de obesidade entre a sua população de 2006 a 2024. Um a cada 4 adultos brasileiros, segundo pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde. E aí temos também, claro, a obesidade, tem o sobrepeso, tem diversos fatores aí, por isso nós estamos com a presença mais uma vez da nutricionista Mauri Minuso, que gentilmente nos atendeu aqui para que nós pudéssemos falar um pouco mais a respeito dessa questão que preocupa, né? Até porque falamos aqui também dias atrás que vacaria num gráfico onde você pesquisa o nome de cada cidade brasileira, vacaria aparece com 43% das pessoas com algum tipo de obesidade, que estão acima do peso. Mauri, seja bem-vinda conosco mais uma vez. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. E estamos aí para fornecer novas informações, uma conversa muito importante que acho que a gente tem que ter aí com a população sobre essa questão da obesidade, que é, como tu mesmo disse, é uma situação de saúde pública, né? É uma epidemia mundial e que a gente vê que cada vez os números só aumentam, né?
Pois é, nós aqui em Vacaria, 43% das pessoas estão acima do peso. O que dá para dizer que se deve ao fato desse aumento? É a facilidade em comer coisas que não são saudáveis?
São vários fatores, né? A gente diz que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, aqui na nossa cidade não é diferente, né? Mas uma questão é a questão genética, né? Existe muito forte também genes ligados à obesidade, isso é muito estudado também. A questão dos hábitos em si, né? Sedentarismo, se a pessoa pratica esporte ou não, se movimenta muito ao longo do dia ou não, né? Então, a gente tem também essa questão do exercício muito forte, da atividade física, é muito importante. As pessoas estão, ao mesmo tempo que a gente tem uma porção da população ali que está mais preocupada em fazer atividade física, a gente ainda tem um percentual da população que está muito sedentário. E a gente vê, cada vez mais a gente utiliza carro para se locomover. Aqui na cidade, olha a quantidade de carro que tem, né? Verdade. A gente tem trânsito aí bloqueado, às vezes, na cidade. Uma cidade de 60 mil habitantes aí tem mais carro que gente, às vezes, né? Então, isso é um dos fatores também. E os hábitos. A gente vê que, hoje em dia, a gente está muito cercado de um ambiente obesogênico, que a gente costuma chamar. A gente tem muito acesso a alimentos que são hiperpalatáveis, né? Que são mais agradáveis ao nosso paladar, como os doces, né? Os fast foods. E são alimentos que são hipercalóricos. Então, às vezes, num fast food que tu consome, tu tá consumindo a quantidade de calorias que tu deveria consumir em duas refeições do teu dia, né? Então, essas escolhas fazem a obesidade estar muito prevalente. O nosso modo de vida hoje em dia também favorece isso. E fora questões emocionais, né? Que também é muita questão psicológica envolvida. A população está desenvolvendo cada vez mais níveis de ansiedade. A gente vê criança desde cedo desenvolvendo ansiedade e descontando, às vezes, essa ansiedade nos alimentos, comendo mais do que deveria. Então, são vários fatores que a gente tem que estar abordando e estar sempre de olho, né? Tanto para prevenir quanto para tratar a obesidade.
É, na verdade, a questão da comida é um prazer a curto prazo, né? Mas depois o prejuízo vem e é muito grande, né?
Sim, e para muitas pessoas o alimento é a válvula de escape, é o conforto. Fora isso, a gente tem aquela ligação emocional com o alimento, né? Ah, é aquele bolo que a avó fazia, né? Desde criança eu fui acostumada a tomar refrigerante todo dia. Depois de adulto fica mais difícil, né? Eu lembro que no almoço de domingo a avó fazia uma lasanha e era regada bastante carne, churrasco, enfim. A gente também tem essa questão cultural, né? Aqui no sul da gente ter essa colonização italiana, enfim, que também são alimentos que são mais pesados, vamos dizer assim, muita massa, né? Então, isso também leva a gente a ter um padrão alimentar mais ligado também ao autoconsumo de alimentos, né?
É, a questão também é um problema de saúde pública, porque não é só, não afeta só uma pessoa, na verdade acaba afetando diversas pessoas, né? Toda a população e toda uma economia. As pessoas acabam até faltando no trabalho, aumentando os custos na saúde, várias questões, até como você citou, a própria educação das crianças, né? Porque se você está numa família em que as pessoas estão acima do peso, invariavelmente não se fará nada para mudar aquela conduta. Quer dizer, as crianças serão também agentes que vão sofrer com essa questão do excesso de alimentação, porque se pensa primeiro no excesso de alimentação, né?
Com certeza. E ali, isso que tu falou é muito importante. O hábito da família influencia no hábito da criança, né? Então, a gente acaba gerando todo uma bola de neve mesmo. Né, como tu falou, aumenta os custos para a saúde pública, porque o paciente com obesidade, ele não vai ter só obesidade, né? Ele vai ter diabetes, vai ter pressão alta. Outra coisa que acontece muito, paciente com obesidade, que às vezes a gente acaba esquecendo, questão de sobrecarregar, desgaste de joelho, coluna. Então, é um paciente que muitas vezes ele perde a funcionalidade, né? A qualidade de vida e o seu trabalho, às vezes, vai ficar encostado, vai precisar se aposentar mais cedo. Então, tudo isso vai gerando custos muito altos para a saúde pública. Então, o que a gente sempre tenta, né? Dentro, enfim, da saúde pública ou no próprio consultório particular, seja onde for, né? O profissional de saúde, trabalhar também com a prevenção, né? Isso a gente tentar pegar lá desde criança, para já fazer uma reeducação alimentar, né?
É, o grande desafio é esse. A pessoa, quando ela se percebe que está acima do peso, ela tem que primeiro aceitar que ela precisa de uma mudança, né? E por isso todo um trabalho psicológico extremamente necessário.
Sim, uma equipe multidisciplinar é essencial para o tratamento da obesidade. E o que, que eu costumo dizer? Tu não ganhou 10 quilos em uma semana. Tu não ficou obeso, né, em uma semana. Então, assim, a gente também tem que pensar bem, assim, nessa questão, quando a gente fala em obesidade, né? A gente pensa num paciente com IMC 40, que é, né, aqueles casos mais extremos. Mas a gente vê a população, o critério, hoje em dia, para se classificar a obesidade, ainda é o IMC, que é o quê? O peso dividido pela altura quadrada. Então, quando esse IMC, a partir de 30, já é considerado obesidade. Então, tu vê que é bem mais embaixo o buraco, vamos dizer assim. Então, o paciente, quando tá ali encaminhando para um sobrepeso, que já vê que vem ganhando a cada ano 1 quilo, 2 quilos, né? Tá sedentário, já tem que ligar uma luzinha ali de alerta, né? E procurar ajuda. Né? Às vezes, muitas vezes também a gente sabe o que tem que fazer, mais ou menos, né? De uma forma geral, a gente sabe que tem que comer menos, comer mais saudável, né? Comer salada, comer fruta. Mas ainda fica muito aquela questão do conseguir, né? Então, por isso que entra o questão psicológica, né? Ver o que leva a pessoa, às vezes, a estar comendo de forma excessiva. É só a rotina, né? É só o sedentarismo? É o hábito da família? É algum estresse do trabalho? Então, tudo isso está envolvido, que a gente, como profissional de saúde, tem que enxergar o paciente como um todo, né? Tem que fazer atividade física. Isso, para mim, é essencial. E eu incomodo muito, de verdade, incomodo os pacientes em relação a isso, porque é muito importante. É prevenção. Tu tá fazendo uma economia para tua velhice, né? Quando tu faz uma atividade física. Melhora também daí a questão de ansiedade, né? A gente vê um percentual da população muito grande também usando antidepressivos, né? Antiansiolíticos. E não que não sejam necessários. Muitas vezes é importante a pessoa ter esse acompanhamento, ter o tratamento medicamentoso. Mas esses dias eu até li um comentário, né? Um negócio na internet ali que dizia: o paciente que tem ansiedade, que tem depressão e usa medicamento, mas não faz atividade física, ele não está tratando, ele está sendo medicado, né? Porque qualquer tratamento que tu olhe para perder peso, para depressão, envolve todo um contexto, né, que a atividade física entra como um dos grandes pilares, né? E não é diferente para a questão da obesidade, perda de peso.
Uhum. E existe um imediatismo também, como você falou, né? As pessoas demoram tantos anos para adquirir o peso, mas elas querem, parece que em um mês de academia, por exemplo, querem um resultado praticamente que imediato, né? Uhum. E não é o que acontece.
Não, o processo da perda de peso, às vezes até pode ser mais rápido, né? Se a pessoa agregar bem ali um exercício e fazer um déficit calórico, que a gente chama certinho, bonito, até consegue perder peso. Mas é importante a gente pensar na manutenção desse peso, que é o mais difícil a longo prazo. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas também com efeito sanfona, né? Perde peso, daí desiste, ganha de novo. O tratamento para obesidade, ele é crônico. Ele deve ser feito para o resto da vida, né? Então, uma pessoa que teve acima do peso, que foi obesa, ela perdeu peso, seja por tratamento com remédio, tratamento de cirurgia, né, cirurgia bariátrica, ou puramente por mudanças de hábitos, ela precisa ter isso pro resto da vida. Não é eu vou fazer por um período e depois vou voltar. A academia tem que ter consistência, o exercício físico, né? Tu vai levar um tempo até teu organismo adaptar, até tu conseguir ver a diferença, né? Então, isso é muito importante, a consistência. Às vezes eu digo, tu não precisa começar fazendo todos os dias uma academia, um esporte, enfim. Começa 2 vezes, 3 vezes e vai aumentando. Mas seja consistente nessa tua frequência, né? Vai 3 vezes na semana, mas vai por 1 ano, por 2. Uhum. Né? Que às vezes a pessoa desiste também, né? Que não é fácil, a gente sabe, né? Que demanda tempo. Às vezes a gente fica com dor, cansado, dá preguiça. Mas é importante, a qualidade de vida só melhora, né?
A gente tem verificado aqui em Vacaria que mudou um pouco o comportamento das pessoas. Em que pese o índice da obesidade ser maior, mas a gente também verificou aí, os mais atentos pelo menos, muitas pessoas estão correndo, estão praticando atividade física. Uhum. Nós temos um número muito grande de academias também que estão surgindo. Aos poucos dá para se dizer que, apesar do índice, as pessoas estão se atentando por ser esta uma questão de saúde e não puramente estética?
Com certeza, eu noto que a preocupação existe. E cada vez a gente tem mais oportunidade, né? Tu falou das academias, tem muito esporte aí que o pessoal tá praticando corrida, a gente vê grupos aí de corrida, né? Que o pessoal vai gratuito, tem também às vezes projetos nos postos de saúde, a gente tem também disponível pilates, tem aula de ginástica, né? Então as pessoas têm acesso. Então, cada vez mais eu espero que as pessoas se conscientizem da importância disso. E a tendência é que realmente se voltem para a prática de atividade física. Mas como eu falei, ainda tem uma bolha ali que ainda... O pessoal mais humilde, geralmente, ainda é muito sedentário, né? E às vezes acaba perpetuando isso para o restante da família, né? Então vira aquela bola de neve que eu falei. Mas, por sorte, a gente tem cada vez mais acesso e... Né, mais acessível também financeiramente. E, como eu falei, é questão gratuita também. E o que eu digo, às vezes, a caminhada, correr, todo mundo consegue fazer, não precisa de nenhum apetrecho especial ali, muito caro, para tu começar, né? Então, a caminhada é um exercício que melhora a questão cardiovascular também, né? Ajuda no emagrecimento e é uma coisa que tu consegue fazer. Então, às vezes, eu digo... incomodo, tá? Se meus pacientes estão me ouvindo aí, eles sabem muito bem que eu incomodo para fazer uma caminhadinha, nem que seja 15 minutos, né? Uma vez na semana. E aí tu vai adquirindo aquele hábito. E no momento que vira hábito, a pessoa sente falta quando não tem, né? Então, eu acho muito importante essa tendência também que tá surgindo aí da atividade física, e que bom que as pessoas estão tomando consciência cada vez mais disso, né?
Bom, hoje como se tem esta necessidade ou esta facilidade em adquirir o peso, né, por conta da comida, como você falou aí, tem também o outro lado da medicina, que tem as canetas emagrecedoras aí que prometem o resultado rápido. E essas canetas aí são mais prejudiciais do que saudáveis?
Então, é um assunto polêmico, tá? Eu... acho essas canetas, né, esses medicamentos, são muito importantes no tratamento da obesidade, sobrepeso. Elas também servem para tratamento de diabetes. O que acontece é que está se banalizando o uso, né? Então, tem que ter indicação, tem que usar com orientação, né? E as doses corretas. E isso não exclui a pessoa ter que fazer dieta e fazer atividade física. Então, essas canetas são muito revolucionárias. É um divisor de águas, assim, para um tratamento de obesidade, que às vezes, último recurso não, né? Mas um recurso mais...
facilitador, digamos assim.
Isso, exatamente. É um catalisador do processo. Mas tu precisa fazer o básico. Então, o que que acontece? Esses medicamentos, eles mimetizam. É como se eles fossem semelhantes a um hormônio que a gente produz ali no intestino. E isso aí ajuda na questão da saciedade. Então, a pessoa... literalmente, assim, em termos mais simples, perde a fome. Então, às vezes, aquele paciente que chega no consultório e diz, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tô com o cardápio aqui, eu tô com a dieta, mas eu não consigo nutrir. Não consigo, eu vou comer um pão, mas eu tenho que comer dois. Então, esses medicamentos ajudam a silenciar, sabe? Porque é como se o paciente com obesidade, ele tivesse sempre aquela vozinha ali, né? Às vezes, o paciente com compulsão, né? Aquela vozinha ali que tá dizendo para comer mais, que tá sempre com fome. Né? E o medicamento ajuda muito nisso. Então, ele é muito importante para pessoas com essas condições, né? Mas ele não deve ser visto como um medicamento para tu usar ali um mês para perder uns quilinhos, né? Porque todos os testes, né? A maioria dos estudos que tem com essas canetas são feitos na população para a qual ela é indicada, que é sobrepeso, obesidade, pessoas com diabetes ou outras comorbidades, e não ali para uma pessoa saudável. Então, a gente tem o controle dos efeitos colaterais nesse público, mas não nas pessoas saudáveis, né? Então, a gente já vê aí algumas questões. Às vezes, a pessoa usou sem necessidade, perdeu muita massa muscular, ou tem colateral muito forte, e às vezes, quando para, reganha o peso. Então, é tudo que tem que ter muito critério e um acompanhamento médico, nutricional, e fazer atividade física também muito correto, muito, muito sério. Não é brincadeira isso aí.
Hoje a gente falou aí no início sobre os 43% da população de vacaria, mas a questão da obesidade são faixas, né? São níveis.
Uhum.
Como é que funciona, Mauri, assim, a partir de quantos quilos de peso que a pessoa pode ser considerada obesa ou com sobrepeso? As faixas,
certo.
Como é que funciona?
Então, tudo começa naquele tal do IMC que eu falei antes. Então, é o índice de massa corporal. Então, é um cálculo que a gente faz, que a gente pega o peso... e divide pela altura da pessoa ao quadrado. Então, é basicamente dizer se teu peso está adequado para a tua altura, né? Então, isso tu faz uma avaliação individual. Atualmente, a gente tem, né, um consenso assim, que não é o ideal, vamos dizer assim, para avaliar uma pessoa só por esse valor. Mas, a nível populacional, né, epidemiológico, ainda é o nosso principal item que a gente observa, né? Então, como é que funciona? Então, quando tu faz esse cálculo e tu vê ali teu IMC, né, esse valor, dá entre 18 ali e 24,9, tu tá dentro de um IMC normal, tá? Eutrofia, que a gente chama. Aí, quando já passa ali para 25 até 25,9, sobrepeso. E aí, sim, a partir de 30, o IMC, ali 30 a 34,9, aí é a obesidade grau 1. Do 30, 35 ao 40, né, 39,9, aí é a obesidade grau 2, e acima de 40, que é a obesidade grau 3, né? Que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, mas eu acho esse termo muito... não acho muito adequado, né? Mas é que é o que mais demanda ali, que a gente vê que mais tem problemas de saúde e mais acarreta nos custos para o sistema, né? Que é aquele paciente que vai ser encaminhado para a bariátrica, que precisa, às vezes, de um tratamento medicamentoso, né? Então, são quadros mais graves, né? Mas, então, essas são as faixas ali, né?
Na verdade,
a partir de 30,
sim,
o
IMC. Falando em estar acima do peso... qualquer que seja o número, qualquer que seja a classificação, vai trazer uma série de prejuízos.
Uhum, com certeza. Aumenta o sobrepeso, por si só, já aumenta a chance, ali o risco, né, de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, né? Então, todos esses fatores a gente sabe que é o que mais, são os itens mais prevalentes ali na nossa população. Né? A própria depressão, ansiedade, com a questão do aumento do peso também... aumenta a prevalência, né? Alguns tipos de câncer também podem estar relacionados à questão de obesidade, sobrepeso, né? Então, tudo nunca vai ser uma coisa boa tu estar acima do peso, né? A única ressalva que eu faria, às vezes, para paciente idoso, que às vezes é melhor que esteja um pouquinho mais acima ali, então, tanto que essa faixa de IMC é diferente para idoso, né? porque a gente sabe que é uma população que muda todo o metabolismo, então às vezes é melhor que esteja mais um pouco para cima do peso do que para baixo.
Perfeito.
Mas,
bom,
no geral, é isso aí.
Bom, Mauri, para a gente encerrar aí, que mensagem que a gente pode deixar para o pessoal que está nos ouvindo nessa data que é tão importante, é o Dia Mundial da Obesidade?
Não, a questão é tão importante que tem um dia, né, da obesidade para aumentar a consciência da população. Então, o que eu digo? Observe, né, a tua rotina alimentar. Tente identificar se tu tá tendo uma alimentação adequada. A gente consegue observar, a gente sabe quando a gente tá no caminho certo ou não, né? Então, se tu vê que tu vem ganhando peso ao longo do tempo, e aquela coisa, a gente, né, fala, aqui tá falando muito questão de saúde, mas própria questão estética também, a gente sabe quando a gente se olha no espelho e tá com uma gordurinha a mais ali, né? Então, não é essa gordurinha a mais, não é pensando na roupa, no espelho, mas pensando na sua saúde, né? Que é muito importante que tu se mantenha num peso adequado, não precisa estar no IMC certinho ali, né? 100% no shape, que nem eu digo, mas tem que ter uma atividade, tem que ter um mínimo de padrão alimentar adequado, né? Como dica geral, comer 2-3 frutas no dia, almoço, janta, incluir mais vegetais. Então, assim, um básico, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Pensa no prato do almoço ali. Metade do prato de vegetal, uma porção de proteína, de carne, mais ou menos ali, um pouco maior que a palma da sua mão. E o arroz e feijão, né? Esse é um prato ideal para a população. Tenta controlar um pouquinho a quantidade do arroz, massa, esses alimentos, fritura uma vez na semana, sabe? Pequenos detalhes, assim, já melhoram muito. Diminuir consumo de ultraprocessados, né? Diminuir consumo de alimentos industrializados e de lanches, isso aí já é um grande passo, né? E se for preciso, se tu vê que não consegue fazer sozinho, procure ajuda, procure orientação, vá fazer uma atividade que tu só vai ter benefícios aí na tua vida, na tua qualidade de vida.
O trabalho pode ser considerado como atividade física? Depende do trabalho, né? Aí pode até ser.
Depende muito do trabalho, né? O pedreiro trabalha bastante, faz bastante trabalho braçal ali, tem bastante gasto, né?
Isso.
Mas, não sei tu aqui, né? Mas eu praticamente passo o dia sentado no computador.
Sim.
Né? Que é isso a tendência da maioria das pessoas, né?
Exato.
Mas uma coisa que eu acho importante pontuar do trabalho, né? Às vezes aquela caminhada que tu faz do trabalho até em casa não conta como exercício, tá, gente? Assim como eu
essa
fazer...
tem que ser feita sempre, mas não conta.
É, tem que ter, assim, um horário específico. Tu vai lá, vai suar um pouquinho, vai gastar energia, que aí é isso aí que vai te trazer benefício. E quanto mais a gente diminuir esse nosso tempo sedentário, né? Esse nosso tempo sentado, né? Melhor também, tá?
Perfeito. Mauri, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Importantíssimos esclarecimentos aí para a nossa comunidade nessa data. A gente teve várias perguntas aqui, infelizmente não temos mais tempo, mas...
Falo demais, né, Léo? Perdão.
Conto contigo aí numa próxima oportunidade. Obrigado.
Imagina, sempre que precisar, pode dar um grito. Para mim é um prazer estar aqui e falar sobre esses assuntos, e acho que é muito importante. A população tá inteirada.
Obrigado pela presença, então, da nutricionista Mauri Minuso, falando conosco hoje neste Dia Mundial da Obesidade.